Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. Hoje vamos estudar Noé e Abraão, exemplos de fé.
Olá amigos, bem-vindos uma vez mais. Antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, como habitualmente o fazemos, vamos orar ao Senhor. Querido e bom Pai, muito obrigado porque mais uma vez Tu nos concedes este privilégio, estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque através deste livro de Gênesis nós podemos compreender as grandes verdades não apenas contidas nesse livro, mas também no resto de toda a Bíblia. Dirige-nos mais uma vez hoje, pois isto tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós já tínhamos visto que no Jardim do Éden nós vimos que o Senhor profetizou que iria haver uma inimizade entre duas linhagens, entre duas descendências. E nós já vimos que a primeira batalha, por assim dizer, entre essas duas linhagens, entre a linhagem da serpente e a linhagem da mulher, foi na história que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 4, entre Caim e Abel. Nós vamos dar agora continuidade a esta linhagem, tal como ela é descrita no livro de Gênesis. E logo a seguir à descrição do primeiro homicídio que nós encontramos no livro de Gênesis, nós temos a partir do versículo 17, isto é em Gênesis 4, a genealogia dos descendentes de Caim. E esta descendência de Caim vai ser uma descendência ímpia, ou seja, vai ser constituída por pessoas que, a exemplo de Caim, não vão querer obedecer a Deus. E cada vez mais nós vamos assistir a uma degradação, a um afastamento. Aliás, Caim já se afastou de Deus, não fazendo a sua vontade, não quis arrepender-se, embora Deus tivesse tentado convencer a que ele se arrependesse e reconhecesse o seu erro, pois bem, ele não quis. E os descendentes de Caim vão, portanto, dar origem a uma linhagem de pessoas que são ímpias, porque não são tementes a Deus. Entretanto, para compensar a falta de Abel, uma vez que Abel tinha sido assassinado pelo seu irmão, conforme eu já disse, foi o primeiro homicídio na história humana, pois bem, nós lemos nos versículos 25 e 26 do capítulo 4 de Gênesis, tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E Sete significa posto no lugar de, ou substituto de. E nós lemos ainda na continuidade do versículo 25, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E o versículo 26 diz, e termina assim o capítulo 4, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, esta expressão daí se começou a invocar o nome do Senhor faz-nos lembrar que esta geração ou esta linhagem, a partir de Sete, vai ser uma linhagem que invoca o nome do Senhor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta linhagem, a linhagem de Sete, ou a descendência de Sete, vai ser uma linhagem que ama a Deus, que quer seguir a Deus, que quer fazer a sua vontade. Então nós temos aqui duas linhagens. E durante algum tempo, estas linhagens seguramente que estiveram separadas uma da outra. Como é que nós sabemos? Porque no início do capítulo 6, depois de fazer a descrição da descendência ou da genealogia de Sete, que nós encontramos no capítulo 5 de Gênesis, e eu vou recordar aqui os nomes, no versículo 3 nós temos a menção a Adão, depois nós temos a menção de Sete, que é o descendente de Adão, depois de Enos, que é o descendente de Sete, depois de Cainã, que é o descendente de Enos, depois de Malalel, que é o descendente de Cainã, depois de Jered, que é o descendente de Malalel, depois de Enoque, que é o descendente de Jered, depois de Metusalém, que é o descendente de Enoque, finalmente de Lameque, descendente de Metusalém, e Noé, descendente de Lameque. Ou seja, nós temos aqui 10 gerações, desde Adão até Noé. Entretanto, antes de vir o dilúvio, no tempo de Noé, nós temos aqui uma indicação muito significativa no início do capítulo 6, que nos diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhes agradaram. Pois bem, estes filhos de Deus são nada mais nada menos, à luz do contexto desta passagem, do contexto imediato, estes filhos de Deus são nada mais nada menos do que os descendentes de Sete. Ao passo que as filhas dos homens são a parte feminina dos descendentes de Caim. Então, isto quer dizer que em determinada altura, e a Bíblia não especifica exatamente quando, pois bem, estas duas linhagens começaram a juntar-se, a misturar-se. E dessa mistura destas duas linhagens resultou uma corrupção generalizada do género humano. E finalmente nós chegamos ao dilúvio e apenas 8 pessoas, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras entraram para dentro da arca. Ou seja, Deus teve que destruir esta raça humana antediluviana porque estava em risco de a linhagem santa, ou seja, da linhagem daqueles que amam a Deus, que criam, que amavam a Deus, que serviam a Deus, pudesse desaparecer completamente. E esse era o objetivo de Satanás. Não nos esqueçamos que lá no Éden Satanás ouviu e compreendeu de uma forma muito clara que viria alguém que iria fazer luta com ele. Ele tinha conseguido ganhar a batalha com Adão e Eva, mas eis que agora Deus diz que alguém viria, alguém que foi mencionado como sendo o descendente da mulher ou a semente da mulher, e esse alguém iria fazer luta com ele. E Satanás tremeu nessa altura. E, como nós já vimos, foi o objetivo número um de Satanás fazer com que essa semente da mulher, esse descendente da mulher, não viesse ao mundo. Estava em risco a sua própria subsistência. E então Satanás tenta fazer tudo o que está ao seu alcance para que essa semente não venha. Pois bem, nós já vimos na história de Caim e Abel que ele começou certamente a perceber-se, ou absolutamente, que Abel era alguém que procurava fazer a vontade de Deus em todas as coisas, e ele começou talvez a pensar, bom, será que este é o tal descendente da mulher que há de vir? Pois bem, antes que ele me fira a cabeça, eu vou ferir-lhe a cabeça. Mas depois ele começou a perceber, pelo facto de que o Senhor trouxe alguém que substituiu a Abel, nomeadamente Sete, que afinal este método poderia não resultar muito bem. Então ele procurou corromper a linhagem santa. E ele estava a ter muito sucesso, porque da enorme quantidade de pessoas que habitavam certamente o mundo antes do dilúvio, pois bem, apenas 8 pessoas estiveram dispostas a aceitar o apelo de Deus e entrar na arca. Isto significa que se Deus não tivesse intervindo de forma sobrenatural enviando o dilúvio, pois bem, a linhagem santa ter-se-ia acabado por se extinguir completamente, por se diluir completamente na linhagem dos ímpios. Então Deus interviu e a partir agora do dilúvio vai surgir uma nova linhagem. Mas, interessante, assim como tinha acontecido no início, agora vai-se repetir o mesmo processo. Assim como dos filhos de Adão e Eva, nomeadamente Caim, vai se afastar completamente de Deus e os seus descendentes igualmente, mas outro vai dar continuidade à fé de Adão e Eva, nomeadamente Sete. Pois bem, agora aqui a partir de Noé, vamos ter alguns descendentes que não querem saber de Deus para nada, nomeadamente Cã e Jafé, mas há um que vai dar continuidade a essa linhagem santa. E esse descendente de Noé que vai fazer isso é Sem. Não é por acaso que nós encontramos no capítulo 9 de Gênesis e no versículo 26, podemos ler o versículo 25, que diz assim: e disse, subentendido Noé, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, Sem vai ser alguém que vai fazer a vontade de Deus. Nós depois, no capítulo 10, nós temos a chamada Tabela das Nações, onde nós temos a indicação dos vários descendentes de Noé, portanto, a partir dos seus filhos, Sem, Caim e Jafé. Temos aqui, portanto, a origem das nações que se vão desenvolver, porque o mundo vai ser reiniciado a partir do dilúvio. E no capítulo 11 nós temos alguns descendentes de Cã que vão querer construir uma grande cidade e nessa cidade uma grande torre, que fica conhecida como a Torre de Babel. Babel é o nome hebraico para Babilónia, ou seja, temos aqui a Gênese de Babilónia. E esta Gênese de Babilónia nós a temos num descendente de Cã chamado Nimrod. E o nome Nimrod é interessante que significa rebelde. Ou seja, este era um homem rebelde, assim como foi Caim e os descendentes de Caim. E este Nimrod e os seus descendentes, portanto, vão ser rebeldes. E é nessa atitude de rebelião que eles vão querer construir essa cidade de Babel, ou de Babilónia. Qual era o objetivo? Era claramente fazer o oposto da vontade de Deus. Deus tinha dito, depois de Noé e os seus filhos terem saído da arca, que eles agora deveriam crescer, multiplicar-se e espalhar-se pela terra. Mas eles não queriam espalhar-se, queriam ficar juntos numa determinada região. Certamente uma região muito fértil. Nós vimos a saber que mais tarde Essa região vai ser conhecida como a região do Crescente Fértil, entre dois rios, dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. É aí que temos o berço da nação de Babilónia. E o que é interessante é que este projeto babilónico é um projeto que tenta fazer com que toda a humanidade esteja unida sob a direção de uma metrópole, digamos assim. Este era um projeto que era contra a vontade de Deus. E quem é que estaria seguramente por detrás deste projeto? Não temos que adivinhar. Satanás estava por detrás deste projeto. E Deus aqui vai intervir mais uma vez de forma sobrenatural para que este projeto não vá além. E agiu através da confusão das línguas. E ao confundir as línguas, o que é que vai acontecer? Pois bem, estes descendentes de Cã vão ter que se espalhar. E interessante é que a seguir ao episódio da Torre de Babel, nós temos uma outra genealogia. Encontramos as primeiras genealogias em Gênesis 4, descendentes de Caim, depois em Gênesis 5, descendentes de Sete, e agora aqui em Gênesis 11, a partir do versículo 10, nós temos uma outra genealogia. Qual genealogia? A genealogia dos descendentes de Sem, que são conhecidos como os semitas. Ou seja, pelo facto de Deus ter intervindo sobrenaturalmente na questão da Torre de Babel, é como se Deus aliviasse a pressão que estava a ser feita sobre os filhos de Deus e agora estes filhos de Deus podem se desenvolver. Só que, ao longo dos séculos, esta descendência, estes descendentes de Sem, vão se corromper igualmente. Como é que nós sabemos? Bom, antes de provar isso, deixem-me dizer-vos que os nomes aqui mencionados nesta genealogia, a partir de Gênesis 11, 10, são Sem. Depois temos Arfaxade, depois temos Salá, depois Eber, depois Peleg, depois Reú, depois Serug, depois Naor, depois Terá e depois Abrão. Terá, pai de Abrão. Abrão é aqui um personagem muito conhecido, assim como tinha sido Noé. Ora bem, em Josué, no capítulo 24 e nos versículos 2 e 3, nós encontramos uma indicação que Josué vai dar antes de morrer ao povo de Israel. O povo de Israel tinha acabado de entrar na Terra Prometida. Josué substituiu na liderança do povo de Israel a Moisés, que tinha entretanto falecido, mas eis que agora Josué chega igualmente ao fim da sua vida e antes de morrer ele diz algumas palavras ao povo. E entre essas palavras nós lemos o seguinte, Josué 24, 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram de além do Eufrates, ou seja, na região que foi o berço de Babilónia. E serviram a outros deuses. Então, segundo esta indicação que aqui temos, o que é que isto significa? Significa que a descendência de Sem, ou seja, os semitas, apesar de inicialmente e durante algum tempo serem tementes a Deus, quando nós chegamos a Terá, que foi o pai de Abraão, o que é que estava a acontecer com esta descendência? Pois bem, já se estavam a corromper. E a corromper com as práticas pagãs e pecaminosas de quem? Dos descendentes de Cã e de Jafé. Ou seja, eles estavam a deixar-se levar pela idolatria reinando naquela época dos outros que já há muito tempo se tinham afastado de Deus. Estes preservaram a sua identidade religiosa durante um certo tempo, mas eis que agora eles também se começam a corromper. E agora reparem, o capítulo 12 de Gênesis, em que nós encontramos o chamado de Deus a Abraão, pode ser facilmente compreendido nesta sequência que estamos a explicar. Quando Deus viu que os descendentes de Sem se estavam a corromper, pelo facto de estarem a servir a outros deuses, Deus olhou para esta descendência dos semitas e viu lá alguém que ainda não se tinha corrompido. Quem foi esse alguém? Abraão. E Deus agora vai-lhe dirigir um chamado e vai dizer: Abraão, eu quero que tu saias da tua terra, da tua parentela. Porquê? Porque Deus sabia que se Abraão continuasse lá, mais cedo ou mais tarde ele iria corromper-se igualmente. E Deus agora vai tirá-lo de lá. Atenção, faço aqui uma chamada de atenção. O primeiro chamado que nós encontramos na Bíblia para que alguém saia de Babilónia. E através deste chamado para Abraão sair de Babilónia, nós podemos compreender o último chamado que nós encontramos na Bíblia para o povo de Deus sair de Babilónia, que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 18, versículos 1 a 4. No versículo 4, nós temos este chamado: Sai dela, povo meu. Através do primeiro chamado para sair de Babilónia, que foi feito a Abraão, nós podemos compreender claramente o último chamado que será feito ao povo de Deus para sair de Babilónia. Pois bem, Abraão vai ter fé suficiente em Deus e vai sair. E o apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 11, ao falar de Abraão, vai dar algumas indicações muito preciosas para nós compreendermos qual foi a reação de Abraão. em Hebreus, no capítulo 11, e a partir do versículo 8, nós lemos o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Isto é fé. Quando Deus nos manda sair para um determinado local, quando Deus pede para nós fazermos algo que está de acordo com a sua vontade, pois bem, podemos não saber para onde é que aquilo nos leva, mas nós devemos ir. E esta fé de Abraão é a fé que aqueles que hão de sentir este chamado da parte de Deus a sair de Babilónia terão que ter, terão que exercer. Quando Deus disser, saiam, eles não vão saber exatamente para onde irão, mas se eles tiverem fé suficiente em Deus, eles vão obedecer e vão sair, sem saber para onde vão, mas eles vão sair. Aliás, a Bíblia nos diz que todos os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Eu vou ler esse texto que nós encontramos em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus. Não são aqueles que querem guiar a Deus. Há pessoas que fazem orações como que a dar ordens a Deus para que Deus possa fazer isto, isto, isto e aquilo nas suas vidas. Isso não funciona. Deus é soberano. Deus quer dirigir a nossa vida. Não somos nós que mandamos em Deus. Não somos nós que dirigimos Deus. Nós devemos colocar-nos sob a direção de Deus e deixar-nos conduzir por Ele. Portanto, como diz aqui o apóstolo Paulo, e muito bem, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E sabem, Jesus um dia teve um encontro noturno no Monte das Oliveiras com um homem chamado Nicodemos, e a determinada altura ele disse-lhe assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E mais à frente, no versículo 8, ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai. Como Abraão, não sabia para onde ia, mas ele foi, ele obedeceu. Então todos aqueles que ouvirem o chamado de Deus vão sair de Babilónia e pela fé vão dirigir-se até onde Deus os conduzir. É assim que Jesus disse a Nicodemos: aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai. Pois bem, meus amigos, até o nosso próximo programa. Desejo que Deus vos possa abençoar grandemente e que se deixem guiar por este Deus maravilhoso. E que, pela fé, aceitem o chamado, aceitem a direção divina nas vossas vidas e certamente que ireis ser altamente recompensados, altamente abençoados. Até ao nosso próximo programa. Que Deus vos abençoe.